Cansado?
Nervoso?
Neurastênico?
O reumatismo lhe pegou pelo pé, subiu pelas juntas?
Dor nas costas?
Não se desespere, meu amigo. Passe uma temporada em Locarno, a cidade das flores, o local mais ensolarado da Suíça, sem neblina. Mas é isso aí, ouvintes. Locarno, no cantão do Ticino, sul da Suíça, é uma cidade pequena, mas não pode, infelizmente, ser embalada num vidro e vendida nas farmácias para curar todos esses males, que vão do nervosismo ao reumatismo. Porque, se pudesse, a bula já existe. Uma bula preparada pela Associação das Estações de Cura Climáticas da Suíça e que lançou Locarno no mercado do seguinte modo.
Estação de cura climática. Clima. Longo período de sol, mesmo no inverno. Temperatura do ar, temperada, com fraca variação durante o dia. Neblina quase inexistente. Pouca chuva. Ventos fracos. Esfriamento moderado no inverno. Indicações médicas. Estação de clima sedativo. Grau de estimulação, zero. Efeitos gerais. Sedativo do sistema vegetativo simpático, ergotrópico, estimulante do sistema parasimpático trofotrópico, bom para o coração, a circulação periférica e a respiração. Efeito sedativo sobre o sistema nervoso. Indicações. 1. Convalescência depois de doença ou operação, especialmente para pessoas fracas e idosas. 2. Lesões cardíacas, problemas circulatórios periféricos. 3. Bronquite crônica. Para as bronquites secas, o sul dos Alpes é especialmente indicado. 4. Afecções renais crônicas. 5. Reumatismo crônico deformante. 6. Problemas nervosos e insônia.
Ouviram? Pois é isso, tintim por tintim, as qualidades terapêuticas de Locarno, segundo a Associação das Estações de Cura Climáticas da Suíça. Não é à toa que à beira do Lago Maggiore, de Locarno a Brisago, passando por Ascona, que alguns chamam de Jardim de Éden, está coalhada de bangalôs de industriais alemães, limpando seus pulmões do ar embaçado do Ruhr, ou simplesmente gozando a vida em seus iates ao sabor das águas tranquilas do lago. Agora, mesmo se você não for um desses ricaços, mas um sujeito com saúde, sem problemas com o ergotrópico ou com o trofotrópico, coração batendo em ordem, nervos de aço, louco por esportes, Locarno continua ainda sendo um local ideal para umas boas férias, onde você pode dar asas às suas qualidades esportivas, da natação no Lago Maggiore ao esqui no Monte Cimeta. E mesmo se você não gostar de esporte, mas da tranquilidade dos vales, de um bocalino saboreado à sombra de uma trepadeira num groto, com mesas de pedra, de flores de uma primavera excepcional, Locarno ainda continua sendo a pedida. E se por fim seu fraco for as garotas lindas de pernas grossas de tanto subir as ladeiras da cidade? Ah, em Locarno tem a Locarnesina.
Vencerò a te, Locarnesina. Mi ricorderò bella bambina. Quanto sole, quanti baci, quanti dio. Il bel lago, le colline, che splendor. Io ritornerò, Locarnesina, e mi porterò sulla collina. Mentre diremo di sì, davanti all'altare, tutta Locarno canterà.
Locarno é o tema de hoje do programa da série Uma Cidade, Sua Vida, Sua Gente. Mas não poderíamos falar de Locarno sem, primeiro, mencionar seu Festival Internacional do Filme, realizado todo mês de agosto e que completou sua 30ª edição em 1977.
Um festival destinado a descobrir novos valores, a promover o cinema-arte, geralmente produzido fora dos esquemas comerciais.
Por exemplo, na opinião do cineasta brasileiro Nelson Pereira dos Santos...
Dos festivais que eu conheço, esse é o mais democrático, nesse sentido de que não se sente aqui a presença das grandes companhias internacionais de distribuição, não se sente a presença dos intermediários do comércio cinematográfico, e há uma relação muito, muito aberta, muito, digamos assim, muito direta entre os realizadores, os críticos e todos aqueles que estão interessados em cinema.
E não é muito diferente a opinião de outro cineasta brasileiro, Oswaldo Caldeira, que no último Festival de Locarno apresentou seu filme A Juricaba. Segundo ele...
Eu acho que esse festival é muito importante, principalmente porque ele acentua o aspecto cultural, seu primeiro ponto. É um festival menos comercial do que os grandes festivais da Europa. Em segundo lugar, porque é um festival que dá importância aos realizadores jovens, os realizadores de poucos filmes, aqueles realizadores que, jovens que eu digo, pelo pouco número de filmes que eles tenham feito ainda, né? E além disso, porque ele não busca apenas os realizadores consagrados. Acho que são os dois pontos mais importantes.
O Festival Internacional do Filme de Locarno, por sua característica, não é um festival de vedetes, como o de Cannes, por exemplo.
Nem um mercado de filmes onde produtores e exibidores discutem o que o público deve ver nas telas nos próximos meses.
Durante o 30º Festival Internacional do Filme, o crítico do Jornal do Brasil, José Carlos Abelar, traçando uma breve comparação entre Cannes e Locarno, salientou o seguinte.
Ao que me parece, quer dizer, Locarno inverte um pouco as coisas, né? Quer dizer, em Locarno, a preocupação inicial é uma preocupação cultural, sabe? É de provocar uma discussão de caráter cultural e não uma discussão de caráter de mercado. Existe aqui um mercado de filmes, por exemplo, mas o número de filmes projetados dentro do mercado é inferior ao número de filmes projetados na seleção oficial, no quadro oficial do festival. Em Cannes acontece exatamente o inverso, né? O número de projeções dentro do mercado do filme é sempre muito superior ao número de projeções de filmes inscritos no quadro oficial do festival, seja na mostra competitiva, na mostra informativa, na quinzena dos realizadores ou na semana da crítica. O número de filmes que está no mercado do filme é sempre muito maior. Quer dizer, então existe esse lado de importância no festival. Eu não creio que se possa comparar e dizer... Nem creio que seja importante uma comparação no sentido de levantar tal festival é mais importante do que o outro. Mas existe, de início, uma intenção diferente nos dois festivais.
Uma diferença.
Existe uma diferença de proposta logo, entende? Então é muito difícil a gente poder fazer uma comparação. Quer dizer, eu acho que existem duas coisas a ser atendidas. Cannes é hoje um festival voltado principalmente para o realizador já conhecido, para o grande produto comercial. Locarno é um festival que está principalmente voltado para quem começa a fazer filmes, para o realizador ainda não consagrado. Então são dois atendimentos diferentes. Eu acho que existe lugar para a gente fazer ainda mais outros tipos de festivais, né? Quer dizer, sabe, que venham atender outro tipo de produção.
O Festival Internacional do Filme de Locarno é, sobretudo, o ponto de encontro de novos cineastas, com discussões às vezes acaloradas sob as arcadas pitorescas da cidade antiga.
É o festival da Praça Grande, bem no centro da cidade, onde são projetados à noite, ao ar livre, os filmes do certame.
Mas as atrações de Locarno não ficam apenas em seu festival do filme.
Temos, por exemplo, na primavera, a Festa das Flores, para não desmentir a fama que Locarno tem de ser a cidade das flores, onde dizem a primavera chega uma a duas semanas antes que no resto da Suíça.
E saliente-se também o Carnaval de Locarno em pleno mês de fevereiro, como manda o figurino, com sua crítica mordaz das autoridades e dos costumes.
Citemos ainda a Festa do Risoto, com a distribuição gratuita de deliciosos pratos do dito cujo, para serem saboreados sob as arcadas da cidade, regados a vinhos da região, tomados num generoso bocalinho.
O bocalinho, se vocês não sabem, é um pequeno jarro típico do Cantão do Ticino para se tomar vinho, principalmente nos grotos, tavernas típicas situadas nos vales do Cantão do Ticino. Uma cidade, sua vida, sua gente. Programa da Emissora Nacional Suíça, hoje focalizando Locarno.
Para os outros habitantes da Suíça, separados do Cantão do Ticino pela Barreira dos Alpes, Locarno e suas redondezas e, sobretudo, as margens do Lago Maggiore representam o toque mediterrâneo do país, o clima subtropical seco, onde crescem palmeiras e outras árvores que jamais poderiam germinar ao norte dos Alpes, a não ser em estufas.
Aliás, Locarno tem um interesse especial para os estudiosos da flora. De barco, podem ir em poucos minutos às Ilhas Brisagos, onde está um dos jardins botânicos mais importantes do país. Mas, sem dúvida, os vales e montanhas que circundam Locarno são sérios concorrentes do Lago Maggiore em matéria de atração turística.
Locarno é, na verdade, uma cidade espremida entre as montanhas e o lago, cheia de ladeiras e ruelas de estradas em zigue-zague que levam a Locarno Monte, onde se situa, precisamos citar, o Santuário da Madonna del Sasso, reminiscência da arquitetura do século XVI, com seus afrescos e pinturas, e de onde se deslumbra uma vista magnífica da cidade.
Pode-se também chegar a Locarno Monte, onde há um observatório meteorológico, por um pequeno trem de montanha, de onde um teleférico sobe até o Monte Cardada, e de lá, em outro teleférico, até o Monte Timeta, a quase 1.700 metros de altitude. Aí, no inverno, pode-se esquiar, vendo-se ao longe a paisagem subtropical das margens do Lago Maggiore.
Nos vales circundantes, o Vale de Maggia, o Val Onzernone, o Vale da Verzasca e, sobretudo, o Centovalle, que penetra em território italiano, escondem-se pequenos vilarejos típicos do Cantão do Ticino. Aliás, para Marlene Sorg, uma brasileira residente em Locarno há 8 anos.
Os vales, naturalmente, são os lugares mais, digamos, típicos daqui. Com seus costumes, o artesanato, digamos, titinês que vem dos vales, não? Muito interessante para os turistas. Podem comprar coisas lindas, não?
E a música?
Tem umas bandas, não? Umas bandelas, não? E digamos, a dança seria...
A polca, por exemplo, e viva e sote, na execução da bandela Remedia de Locarno.
E viva e sote! E viva e sote!
Oito anos morando em Locarno, a brasileira Marlene Sorg admira, sobretudo, a incrível conservação da cidade.
Quando passeamos na cidade antiga, aqui em Locarno, principalmente na parte superior de Locarno, podemos ter uma impressão que o tempo parou em um certo modo. E é muito lindo esta conservação arquitetônica que atualmente está ficando sempre mais difícil. Apesar que as pessoas criadas aqui têm sempre uma crítica dizendo que muitas coisas se transformaram nestes anos.
Mesmo com as transformações operadas, Locarno continua hoje com seu castelo da Idade Média, transformado em museu arqueológico romano, com vestígios da Idade do Bronze, e ainda uma sala de arte contemporânea, sobretudo com esculturas de Jean Arc.
E se temos ainda a Igreja de São Francisco, de 1538, a Igreja de Santa Maria in Selva, do século XIV, e uma outra mais velha ainda, do século XII, a Igreja de San Vittore.
Para resumir, podemos dizer que Locarno tem de tudo para todos.
Tem o lago para os amantes dos esportes náuticos, do sol, tem o ar puro para os que fogem da poluição, tem a vegetação subtropical, e tem as montanhas cobertas de neve, tem ainda os vales floridos, salpicados de grotos típicos, tem, por fim, vestígios dos romanos e monumentos medievais.
Não foi à toa, portanto, que a Associação das Estações de Cura Climáticas da Suíça tenha feito de Locarno uma espécie de remédio para curar os males daqueles que passam sua vida nas grandes cidades. Para os suíços, Locarno e o Cantão do Ticino são seus trópicos do lado de lá da montanha, onde o acesso se faz por passos alpinos, simplon, furca ou por túneis gigantescos, Lotzberg, São Gotardo, ou ainda por estradas estreitas, contornando as montanhas do Centovalle. Segundo a lenda, o nome Locarno vem do céltico Loc-Aron, que quer dizer lugar sobre água.
Mas antes dos celtas chegarem, havia traços de habitantes da Ligúria, ainda da Idade do Bronze. Embora a maioria dos documentos a respeito tenha sido destruída, a partir do século III d.C., Locarno já teria sido, em virtude de seu clima e de sua situação geográfica, uma espécie de estação de férias dos antigos romanos.
De seu passado medieval, também existem poucos documentos. Os que existem falam de imigração de nobres lombardos vindos do sul do Lago Maggiore e que passaram a monopolizar a vida econômica da cidade.
Em 1502, Locarno passa a tutela da Confederação Helvética e é sacudida pelas guerras religiosas do século XVI que provocaram a fuga dos protestantes, então importantes na cidade, para Zurique. Em 1803, junto a todo o cantão do Ticino, Locarno passa a integrar a Confederação Helvética com plenos direitos.
Em termos de história contemporânea, citemos o Tratado de Paz de Locarno, assinado em 1925, entre outros por Mussolini e Chamberlain, reconhecendo as fronteiras mútuas da França, Bélgica e Alemanha, enquanto que Itália e Inglaterra garantiriam, com o uso da força se necessário, a zona desmilitarizada do Reno.
Uma série de outros acordos bilaterais foram assinados na época, isso lembremos há 14 anos da Segunda Guerra Mundial.
Música. Locarno, com seu charme, seus inúmeros hotéis para receber um número cada vez maior de turistas, é uma cidade de pouco mais de 15 mil habitantes que, de 1815 a 1878, dividiu a função de capital do Cantão do Ticino com Lugano e Bellinzona. Hoje é esta última cidade a capital. Bem, ouvintes, esperamos ter-lhes dado um panorama geral de Locarno. Este foi mais um programa da série Uma Cidade, Sua Vida, Sua Gente, produzido por Tarcísio Lage para a Emissora Nacional Suíça. Colaboraram em sua apresentação Ieda Sampaio, Wilson Reganelli e Gabriel Barbosa. E mais ainda, tivemos as entrevistas que nos foram concedidas pelos cineastas Nelson Pereira dos Santos e Oswaldo Caldeira, e o crítico de cinema José Carlos Avelar, e ainda a brasileira Marlene Sork, que vive há 8 anos em Locarno. E na parte técnica, colaborou nada mais nada menos que um cidadão de Locarno, Renato Facchinetti, a quem agradecemos. Gratos também, ouvintes, por sua amável atenção.